Palestra CEFRE, 9 de novembro de 2013.
Bom, e pessoal, começar a conversar. O pessoal vai chegando aí enquanto a gente conversa, né? Já vimos uma boa espera aí do horário marcado de palestra. Bom, obrigado por terem vindo. Essa segunda parte, né? A gente começou um tema na semana passada. Vamos falar ainda, estamos falando sobre ufologia, vamos falar sobre extraterrestres. O tema é ufológico, mas o importante na nossa conversa nem são os objetos voadores não identificados, e sim a questão que eu comecei a levantar na semana passada sobre proximidade, percepção e as possibilidades de intenção. Intenção de contato, intenção de conversa, intenção de proximidade, interesse no assunto. O questionamento, o tema é: o que te move para a ufologia, o que te atrai nisso? Qual que é o foco? O porquê desse tipo de pensamento? O porquê dessa linha de escolha? Esse tipo de questionamento, ele é algo que se faz internamente. Raramente você vê alguém questionando você o porquê da intenção, o que te leva na busca, o que te coloca num certo caminho. Por que é que você se interessa pelo assunto de ufologia? Por que você sai da sua casa no sábado, no fim de tarde, e vai conversar sobre isso? Vai ver alguém falar sobre isso, né? É uma escolha movida por quê? Essa foi a questão que eu levantei na semana passada. Quem estava aí ouviu. Acho que deve ter gente achando que eu ia esperar alguma resposta hoje, oral, chamada oral. Está com medo de falar e não veio, né? Mas o fato é que semana começa amanhã, né? Na próxima sexta-feira a gente já tem o primeiro dia de uma oficina de 3 dias, que vai pegar o feriado de 15 de novembro. Então, sexta, sábado e domingo estaremos aqui num curso que é uma oficina de imersão em nossa herança extraterrestre. E o assunto é esse: nossa herança não terrena, nossa herança alienígena a esse planeta. O que existiu antes da nossa civilização atual, o que nós perdemos do registro histórico, o que aconteceu na nossa pré-história, que pode nos conectar à vida inteligente fora do planeta. Vamos falar sobre possibilidades, não apenas possibilidades espirituais e baseadas na proposta de entendimento reencarnacionista da vida, mas uma proposta de interferência física, de interferência genética, uma proposta de origem que nos conecta de uma maneira um pouco diferente ao processo que nós identificamos pela pesquisa como evolução. Como que nós funcionamos? Como que é a nossa história atual foi influenciada por uma pré-história que não temos registro? E esse assunto é um assunto que atrai a atenção de muita gente. Tem muita gente que se interessa, mas cada um por um motivo. Cada um tem um tipo de gatilho que causa o disparo interior da ação de se movimentar em busca dessa informação, se interessar para saber mais a respeito. Para alguns é uma mera curiosidade, para alguns é um tipo de esperança, para outros é uma promessa de algo diferente, para alguns é algum tipo de salvação. Tem aqueles que têm medo, que vão atrás para poder se preparar, se defender, né? Tem aqueles que veem esse assunto como uma curiosidade antropológica, consideram que não é possível existir mas vão nesses eventos não para ver o assunto, mas para ver o comportamento das pessoas, né? E avaliar que tipo de pessoa se interessa por isso, né? Para estabelecer um campo de classificação do diferente de si. Tem gente que faz isso, que vai nos eventos para ver, né, quem está lá, que tipo de louco acredita naquilo que ele sabe, que ele tem certeza que não é possível, né? Essa é a postura de algumas pessoas. Eu já tive de todos, em palestras e cursos, em todos os assuntos, mas o assunto de ufologia é o que traz mais diversidade de motivadores. Dá para sentir nas pessoas das ansiedades na hora que elas falam comigo, quando fazem perguntas, ou nas próprias auras, quando eu deixo a sensibilidade um pouco mais aberta. Mas esse questionamento tem mais do que apenas uma espécie de levantamento de dados ao ascenso, né? Não é Ibope nem Gallup que está fazendo a pergunta. Está fazendo a pergunta para você responder para você mesmo. Para você questionar quanto você se conhece. Se você reconhece o que te move. Porque às vezes você não sabe o que te move. Você se interessa. Mas por quê? Porque é interessante. Porque é diferente. É legal. Né? Nossa, mas é um assunto muito bacana. Depende da geração. Né? Vai ter vários adjetivos que eu nem conheço. Quanto mais recente, menos eu sei os adjetivos agora. Né? É um processo, é um jeito de questionar que é saudável para qualquer assunto. O que te leva ao interesse? O que te coloca numa certa situação? E é uma resposta que você não precisa fornecer para ninguém. É para você mesmo. E eu falei que o assunto hoje seria um pouquinho diferente. E tem a ver, isso tudo tem a ver com uma espécie de entrada, preparação, não apenas um chamado, um anúncio de que vai ter o curso, mas é um despertar para coisas que nós vamos lidar nessa imersão. São 3 dias, são mais de 20 horas compartilhadas num ambiente, falando do mesmo assunto, seguindo um processo de observar, perceber, receber informação, ser estimulado a questionar. E às vezes você tem interesse, não sabe porquê, não sabe como, aí você demora para engatar, você chega, às vezes com interesse, vai fazer um curso desses, movido pelo que você acha que é a sua razão de se interessar, sem parar para refletir se aquela curiosidade, se aquele interesse, você diz, não, eu tenho interesse porque, nossa, deve ser uma coisa, né, você falar sobre esse assunto, é muito interessante, falar sobre o nosso passado. Às vezes, você está procurando alguém para te salvar, você está procurando alguém para responsabilizar, às vezes você quer alguém para levar a culpa. Você não gosta do mundo como ele é, e se alguém fala que vai, né, olha, vou mostrar uma teoria, uma proposta de entendimento em que teve uma interferência alienígena no passado. Nós somos herdeiros de genética e cultura que são de fora do planeta Terra. Aí você diz, não, eu sabia, essa porcaria está assim porque alguém fez isso daqui, não é obra de Deus. Às vezes você está procurando uma resposta desse tipo, você quer alguém que te dê essa tranquilidade, que justifique o seu desafio com o modo do mundo funcionar. E não é essa a proposta. Às vezes você, se você vai com essa expectativa, se você não parou para reconhecer que é isso que te move, você fala, não, por que você está indo? Não, porque o assunto me interessa, porque é uma curiosidade científica, porque é uma curiosidade pessoal, porque é uma impossibilidade para a nossa ciência, eu queria saber alguma coisa que me faça pensar fora da minha ciência. Mas qual a razão emocional? Na sua psique, o que é que te move? Você quer saber algo que no fundo você pode ter medo? Tem coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo sobre as nossas reações, coisas inesperadas sobre proximidade com seres de fora. E é uma coisa realmente curiosa, né? Ao longo dos anos, sou interessado nisso há muito tempo, e acho que participo de grupos que discutem esse assunto mais de 15 anos, né? Participo agora, inclusive, e tive algumas oportunidades de ver coisas no céu, ver coisas na terra, sentir coisas por perto espiritualmente e sentir coisas fisicamente também. Eu descobri algumas diferenças fundamentais entre eu e meu corpo. E às vezes eu cutuco isso para você ficar ciente do que te move na sua psique, na sua construção de meio termo. Porque quem você é não é hoje a aparência do eu. Quem você é como pessoa agora, que tem esse nome, que está na sua carteira de identidade, que carrega esse número de RG, que tem essa herança de pai e mãe lá, ou que te deram um sobrenome, ou quem quer que seja que tenha te dado um sobrenome, você tem uma herança cultural. Então quem você é não é só você espírito, é você espírito dentro de um condicionamento cultural, dentro de um quadro de referência, dentro de um ponto de vista, que é o recorte desse momento histórico, desse momento tecnológico, desse momento sociocultural que nós vivemos. Quem você é hoje inclui carro, inclui a estrutura urbana em que você vive, ônibus, metrô, inclui calçada, inclui iluminação noturna nas ruas, inclui impostos, inclui emprego, carteira de trabalho, inclui a possibilidade de investimento financeiro em que dinheiro aparece sem você trabalhar, inclui a possibilidade de viver nesse meio. Quem você é hoje não é o você espiritual, não é o ser eterno, não é uma média de quem você já foi. Não é simplesmente a sua necessidade kármica de reencarnar. É tudo isso que eu citei, mais o contexto em que você vive. Você não existe nessa vida sem a carga de memória que está no seu cérebro, sem a predisposição genética herdada dos seus preceptores biológicos e sem a carga cultural dos seus preceptores intelectuais. Quem você é hoje tem esse contexto de cultura. Você, espiritualmente, se tomado a parte do seu corpo, da sua cultura, se considerado como um desencarnado, mesmo lembrando da última vida com mais nitidez por algum tempo, já é diferente de você no corpo, já é diferente de você ancorado ao corpo, mesmo numa projeção da consciência. Então, esse ser que você é hoje, ele é limitado em relação ao seu potencial de ser? É. Mas, ao mesmo tempo, ele é libertador. Por que ele é libertador? Porque você só tem algumas décadas de memória. Você não sabe quem você foi antes. Você não tem o peso do passado. Você não tem as sensações de outras vidas, conquistas ou culpas. Se você compete, você compete com algumas décadas de você mesmo e dos outros, e não uma eternidade. Isso que existe funciona como um mecanismo em que você experimenta a vida. Isso que existe nessa vida, nesse momento, nessa encarnação. Todo o experimento anterior, tudo que você já foi, compôs você como espírito e revelou suas necessidades, que é o karma pré-existente a essa vida, e a sua sabedoria, que foram os experimentos que você completou e momentos do tempo que você tomou como seus em todas as vidas anteriores, e que de alguma maneira ecoam em você como respostas conquistadas. Isso é o pano de fundo da sua reencarnação. No momento, quem você é inclui o corpo, inclui a reação do seu corpo. E seu corpo tem uma parte bicho, uma parte instinto. Mas ele também limita a sua memória do passado, limita a percepção das suas necessidades e das suas sabedorias. Por outro lado, ele começa em branco e é programado em cada ciclo de reencarnação pela cultura do momento, pelo contexto do momento. A maioria de nós aqui reencarnou no Brasil nessa vida, né? A maioria de nós aqui está experimentando essas últimas décadas num certo contexto político, social, com certo acesso ao mundo. Nós somos a geração da televisão, do telefone, do rádio. Somos a geração do computador. Mesmo que quem, quando o computador apareceu na vida pessoal, já estava maduro, está vivendo com isso agora. É uma realidade que se apresentou. O ritmo do mundo mudou nos últimos anos, mudou por conta disso. Isso faz parte da minha experiência kármica. Faz parte da experiência kármica de vocês. Nós estamos vivendo esse momento agora. Minha reação aos estímulos não é a minha reação espiritual aos estímulos. Não é só a minha reação animal aos estímulos. Não é só a minha reação como robô programado pela sociedade. Mas é o conjunto. E eu não sei a predominância de um fator sobre o outro na construção do meu eu agente, de quem eu sou, de como eu ajo, de como eu escolho. Eu tenho uma vaga noção de predominâncias. Num momento eu sou programado, no outro eu sou reativo, animal, e no outro eu sou espiritual. Eu reconheço na hora que está acontecendo, uma coisa quase que de improviso. Porque nós tendemos a ser imediatistas que vivem no imediato, preocupados com o futuro, e no imediato, nos arrependendo, regozijando o passado. Nós temos dificuldade de viver algo não imediatista que seja ao mesmo tempo presente. Nós somos imediatistas, temporalmente deslocados. É curioso esse antagonismo. Nós somos imediatistas, mas nós temos pouca ciência do instante presente. Porque nós estamos sempre comparando com o passado e ansiando pelo futuro. Então, o nosso imediato, ele é preceptivo, memorialista. Só que nós somos emocionais com relação a isso. Não somos apenas racionais ou apenas comparadores. Não é só referência. A gente usa como base para justificar medo, para justificar agressividade, para justificar. Nós tentamos tornar justo o nosso momento presente. Nós tentamos justificar o que acontece conosco e o que nós fazemos. Depende do perfil. Depende da sua média das escolhas. Depende de como você soma seus componentes. Isso é peculiar, é único. Não se repete de uma vida para outra. Essa exclusividade dos instantes se perde quando a gente não presta atenção no momento. Nós não precisamos ser imediatistas, mas nós somos. Nós não precisamos ser perdidos no tempo, mas nós somos. Na predominância. Porque nós construímos um sistema mantendo uma predominância animal, que é o medo. Nós temos medo uns dos outros. Nós somos movidos em grande parte por medo. Nossa estrutura social tem muito de medo. E o que eu queria comentar hoje é justamente nesse perfil de quem nós somos, que o corpo tem mais medos programados do que a gente está acostumado a admitir, porque nós vivemos no meio urbano. No meio urbano, o seu instinto de sobrevivência quando encara um animal selvagem, não vai muito além de encarar um cachorro bravo. Qual foi a última vez que você encarou uma leoa caçando? Um tigre? Para mudar de reino, qual foi a última vez que você deu de cara com o hipopótamo saindo do rio? Nervoso. Né? Mas você não deu de cara. Ele estava do outro lado do muro, né? Dá uma certa segurança. Né? Mas você dá para ver o bicho lá sem ficar com medo, porque você tem uma sensação que é meio falsa de segurança. Né? Estrutura de zoológico no Brasil raramente é adequada para a segurança de verdade. Né? Você olha, tem coisas falando, se o bicho quiser, ele sai. Né? Porque ele também, né, tem aquela ilusão, é que nem cerca de, quando você já, curral de boi, né, tem alguns que são adequados, mas é uma minoria. A maioria é uma questão do boi acreditar que ele vai atravessar, aí ele atravessa, ele se machuca todo, mas ele atravessa. Tá? Quem já provocou boi em curral sabe que a maior parte das cercas do arame farpado não segura um boi bravo quando ele tem algo em mira. Né? Então é só para a gente pensar na nossa relação com o mundo. A gente não está ciente dessas reações fisiológicas. Uma coisa que a gente vai discutir no curso, né, na oficina de imersão em herança terrestre, é a maneira como nós surgimos como civilização também, mas como raça humana. Uma das propostas que eu vou fazer é que a gente é o resultado de diversos experimentos ou diversas construções genéticas, diversas manipulações que acabaram se juntando, e o resultado são as variações da raça humana que a gente tem hoje. Aí eu fiz a pergunta: o que é que te move? O que é que te interessa? Porque relatos de pessoas que têm contato imediato, né? Contato mesmo, né? Que é o próximo. Não, aí entra a complicação dos graus que a gente tem, né? Terceiro grau, que é o contato próximo, não necessariamente entrar numa nave, mas está perto de um ser extraterrestre. Narra que alguns tipos, quando você chega perto, há uma sensação de ser tomado por insegurança e medo. E é uma coisa irracional. Às vezes a pessoa que está ali, tem contato telepático com o ser, quando aquele ser aparece perto, ele causa muito medo. E às vezes não é uma questão da diferença de tamanho ou a aparência física. É a mera presença, você não está nem olhando. Só de sentir perto. Só de estar na presença áurica. Só que esse medo, eu posso falar... que projetado você não tem esse mesmo tipo de medo, né, que você tem no corpo, da onde vem? Está tão fora do quadro de referência que te provoca o instinto de sobrevivência ao máximo? Qual que é a impressão que vai ficar para alguém que tem um momento desse? Se essa pessoa nunca questionou qual é o seu interesse, a probabilidade dela levantar os braços e sair que nem uma Macaulay Culkin correndo, né? É muito grande. Para quem não sabe o nome, aquele Esqueceram de Mim. Tá? O menininho correndo pela casa, a referência era essa. Quando esse assunto... né, bem à tona, raramente você pensa nas possibilidades de como você pode reagir, como você reagiria. Você imagina algumas coisas, mas não em todas as possibilidades. Raramente alguém que é interessado no assunto, que gosta do assunto, que diz, não, eu queria muito, não, por que, que não desce uma nave na minha frente? Por que, que não pousa aqui do meu lado? Por que um cara desse não chega para mim e fala oi? A essa pessoa raramente ocorre o pensamento de que talvez ela não aguente isso. Que a sua reação de medo possa simplesmente a impedir de ter tal experiência. Isso é uma coisa para a gente pensar. Quando você vê uma situação que você nunca viu, está andando na rua, digamos que você nunca viu alguém ser morto, você vê alguém ser morto. Você sabe como, antes de acontecer, você não sabe como você vai reagir. Quem nunca esteve sob a mira de uma arma não sabe o que é estar sob a mira de uma arma. E quando você vê que quem está segurando a arma está desequilibrado emocionalmente, é um pouco pior. Mas você não sabe como você reage. Tem gente que simplesmente fala, não, se vier me roubar, leva tudo, não vou reagir. Na hora que vê uma arma na sua frente, reage. E o outro que fala, que comigo não tem boi não, estou treinado, vou dar porrada. O cara às vezes desmonta, borra a calça, perde o controle fisiológico do corpo. Quer dizer o quê? Que o outro é corajoso e esse é covarde? Não, quer dizer que essas pessoas não se conhecem. Eu não garanto quanto eu me conheço. Não tenho essa pretensão. Eu não sei como vou reagir a qualquer coisa que eu nunca vi. E eu espero cada vez menos de mim nesse aspecto. Porque eu realmente não sei. O que eu gostaria de fazer não é relevante para o que eu vou fazer. Essa é uma das provocações da noite. Como você age diante do desconhecido total? Porque eu sempre vejo gente falando, não, por que uns caras desses não aparecem? Por que acontece uma nave? Comigo ninguém vai conversar. Pois é. Será que você se lembraria se tivesse acontecido? Porque eu conheço. Eu dou aula de projeção da consciência. Foi o curso que eu dei primeiro, quando eu comecei a dar aula de coisas espirituais. Comecei a dar. Acho que o primeiro curso, primeira turma que eu dei foi uma turma em Jundiaí, acho que em 94. Acho que eu ainda não tinha nem casado a primeira vez que eu dei um curso, se eu não me engano. Acho que a gente estava noivo naquela época, né? Então já vai fazer 20 anos. De dar aula. Antes eu coordenava grupos já, tinha outras atividades, estudava, me interessava. Mas de dar aula, pegar uma turma e dar aula de projeção. E o que eu vi ao longo do tempo é um monte de gente que sai do corpo, em algum momento acorda, quando acorda e percebe que está acordado, fez um curso, às vezes vai me procurar, e depois aprende como ficar lúcido, faz alguma coisa fora do corpo, e não lembra. Depois a pessoa até desanima, para de fazer curso, para de participar de grupo de energia, eu não consigo nada mesmo. Não consegue lembrar. Porque você não se preparou para lembrar aquilo que você vê. Porque você tem expectativa do que você quer lembrar. Você sabe exatamente o que você quer lembrar. E como aquilo que você vê não é compatível com a sua expectativa, você não consegue associar a lembrança na memória com o que você viveu. Você simplesmente apaga, esquece. E aí? Se você faz isso com algo fora do corpo, não está gravado tão forte no cérebro. A informação acaba indo para lá. Mas e quando você tem uma experiência física? Será que você consegue perder a lembrança? Tem gente que tem prova disso. Vocês vão falar das experiências de tempo perdido? Gente que simplesmente tem uma experiência do tipo, tá andando, vê uma coisa no céu e quando ela vai se dar por conta, se passaram 3, 4 horas de um instante para o outro. E a pessoa não lembra o que fez. Não sabe o que aconteceu. Às vezes ela nem está exatamente no lugar onde ela estava antes de dar esse branco. Lógico, tem casos em que simplesmente você tem que procurar um médico. Pode ser problema neurológico, pode ser um desequilíbrio químico, né? Você pode ter exagerado no consumo de substâncias não muito aprovadas, né? Ou algumas inclusive aprovadas para certos ciclos, né? A gente que toma remédio demais dá uns brancos de vez em quando. Mas você tem drogas de todo tipo, as legais e as ilegais. Mas e quando não é nada disso? Tá? O que essa pessoa passou naquele instante? Tem experiências que as pessoas apagam da memória. A gente tem mais facilidade, outras mais dificuldade disso. Mas tem momentos que você não consegue lembrar. E são coisas, às vezes, simplesmente do dia a dia. De repente tem uma coisa tão estranha que você não lembra. Quando alguma coisa é chocante, você tende a lembrar com mais força. Agora, quando ela é chocante demais, ela pode gerar um bloqueio. Em vez de lembrar com mais força, você esquece com toda a sua força. Né? É que nem essa história hoje em dia, né? Que quando uma coisa, você tem o bom gosto, você tem o brega, aí você tem um ponto, que a coisa é tão brega que ela dá volta. Vira quiche, né? Fica, né? Olha, ficou legal de novo, né? É tão brega que agora ficou legal. Pois é, e se a coisa for tão marcante, tão memorável, que você não consegue encaixar no tamanho da sua memória? Ela não cabe no instante atribuído a ela. Você bloqueia, porque você não aguenta a emoção que aquilo te traz. Bloqueio traumático. O pessoal da psiquiatria faz uma festa com essas coisas. Né? Antigamente davam até uns choques na cabeça, né? Hoje em dia é só na química. Te enfiam umas coisas ali goela abaixo, outras veia dentro, que a pessoa fica doidona um tempão. Em alguns casos até lembra uma coisinha ou outra. Raramente o que ela deveria. Mas é o procedimento atual. O que te leva a se interessar por saber se tem vida fora da Terra, por saber se tem naves nos visitando, por saber a nossa história, se nós somos criados por outros seres, que por algum motivo nós podemos ter associado com divindades em algum momento do passado, mas que são seres vivos, inteligentes, talvez tecnologicamente criativos, talvez com poderes psíquicos, talvez ambos. Esse interesse tem algum motivo dentro de você. E esse motivo tem uma expectativa. Então você já tem uma resposta que você quer ouvir. E se você não sabe qual é essa resposta, todo o campo que gera o entorno desse tema da resposta, para você, é um vazio. Você não vai conseguir ver e ouvir algo muito diferente do cume da sua expectativa. Para você vai ser difícil ouvir, entender algo diferente daquela motivação que você até desconhece intelectualmente, mas que te permeia emocionalmente. É a sua peneira e ao mesmo tempo é a sua bússola. É o que te mostra a direção e te empurra naquela direção. É motor, é bússola, mas também é peneira, porque filtra. O que for diferente não vai passar. Por isso, eu insisto no questionamento. Mergulhe em você e pergunta para você mesmo o que é que te move. O que é que te faz se interessar? Porque se você não estiver ciente daquilo que te permeia, daquilo que te move, daquilo que existe em você, nesse conjunto, que é uma parte animal, é uma parte cultura e uma parte espírito. Se você não está ciente do que resultado te levou a ter esse interesse, quais são os aspectos E qual é o ponto culminante? Qual é a ponta da agulha da bússola? O que é que está espetando, abrindo caminho na frente? Qual que é a ponta da lança? Você não sabe o que é mais difícil para você ver. Porque aquilo que te move, geralmente é o que você tem mais expectativa. É aquilo que você espera ter como resposta. Porque você, quando você tem força no movimento, buscando o desconhecido, é porque você espera que o desconhecido seja algo que você projetou. É uma tentativa de controle. Porque no fundo você não quer que o desconhecido seja realmente desconhecido. Você quer que ele seja algo dentro da sua expectativa. Se for completamente fora da sua expectativa, você dificilmente vai perceber. Se for aproximado, você vai distorcer o que você percebe. E vai tentar sempre encaixar o, por aproximação, o distantemente semblante, sim, semelhante, para você já vai ser um encaixe perfeito. Se for parecido, você vai ter um êxtase, encontrou Deus. Mas se não preencher os seus pré-requisitos, se você delineou algo que você espera com as suas emoções, se não preencher esse delineamento, você pode ser incapaz de perceber. Você pode ser incapaz de entender. E simplesmente dizer, eu não consigo, vou continuar buscando, então vou desistir de tudo. Por isso que às vezes eu tomo certo cuidado com referências dos outros. E eu sempre sugiro que você não acredite. Porque você lê um livro que fala, como eu estava falando de projeção, que te fala como é que era o plano astral, como é que é o plano espiritual. Eu mesmo ensino nos meus cursos alguma coisa sobre aparência. Mas eu também tento ensinar que cada um percebe de um jeito. Como clarividência. A pessoa vai fazer curso de clarividência, ela leu nos livros que tinha que certa coisa tem que ser vista assim. A questão é que quando ela consegue mapear por cima do que ela está vendo, ela colore com a sua mente o que ela está percebendo, ela põe as cores que ela queria ver. Mas e quando é algo muito fora? Ela pode ficar chocada a ponto de não perceber, de transformar aquela percepção em algo descartável e aquela percepção ir para a não apreensão. Ela não apreende aquela informação só porque ela tinha expectativa do que ela iria ver e a realidade não foi condizente, a percepção dela não trouxe ao entendimento o que ela queria. Então, ela não apreende. A percepção passa desapreendida. E assim, como acontece na clarividência, acontece na projeção, acontece também nessa pesquisa sobre vida não terrestre. Eu sempre falo aqui que a maioria predominante das almas do planeta Terra veio de fora. Tem pouquíssimas almas humanas hoje, espíritos humanos na espiritosfera da Terra ou reencarnados na Terra, que tiveram a sua origem de ciclo racional na Terra. Pouquíssimos, pouquíssimos. E agora menos ainda. Já tinha pouco antes, agora tem menos. Os poucos que estavam por aqui transmigraram no final do ano passado. Tem um punhado, tá? Não dá para fazer um contra de campo. Você sabe aquela coisa assim, tá fraco agora, né? De salão, talvez. Sem reserva. Só, não, eu tô brincando assim, mas tá nesse pé mesmo. Não ficou. Então, hoje nós estamos num planeta totalmente ocupado por espíritos extraterrestres, inclusive nós. Como que fica isso? Como que fica? Você aceita isso ou você só imagina isso? Para você isso é uma fantasia? É uma teoria? Eu não quero que você acredite no que eu falei. Eu quero que você pense quanto que essa probabilidade é viável nas suas emoções e na sua razão. Como isso soa para você? O que que isso significa para você, essa possibilidade? Sabe? Não estou falando para você tentar estabelecer uma porcentagem. Olha, isso aqui tem 20% de chance de ser viável contra uma outra probabilidade que... Não. Ou então, não, isso... tem aqueles, dependendo da sua linha. Não, isso não está na Bíblia. Então, isso não foi escrito por Kardec. Né? Ou então, né, cada um tem a sua linha. A questão é como as possibilidades que se apresentam, se elas fazem sentido logicamente, como que você as encaixa na sua realidade, na sua construção de mundo, quanto as coisas são viáveis para você. E isso é um equivalente a dizer quanto você consegue reduzir suas expectativas e suas esperanças. Porque esperança é esperar que algo aconteça, né? Se você espera por algo, qualquer outra coisa não preenche o que você espera. E um mundo com um zilhão de possibilidades, deve ser um número muito grande, né? Um zilhão, né? E essa coisa gigantesca em termos de possibilidades, você escolhe uma e você investe energia nos seus receptores neurais para construir aquilo como realidade. Então, dentro de um zilhão de possibilidades, você se elegeu uma que é que você quer, que você gosta, por uma questão de movimentação interior, porque talvez preencha algo do seu corpo, talvez preencha algo do seu espírito, talvez preencha algo da sua programação social. Ou algo no equilíbrio desses três que gera aquele aspecto da sua personalidade. Quanto você está pronto para que isso não seja atingido? Quanto você consegue abrir mão da expectativa, dessa sensação de esperança por algo, em troca da percepção do que vier? Porque você vai determinar o que você percebe como realidade. Realidade não existe fora de você, para você. A sua realidade é você que constrói conforme você percebe, apreende e interpreta. Isso é a sua realidade. Quanto você está pronto para incluir na sua realidade algo fora da sua esperança e da sua expectativa? Isso é um desafio. Porque se você não sabe sequer o que te move, você ignora as suas expectativas. Você não se conhece. Você não sabe como você constrói sua realidade. Então você não sabe tudo que você está jogando fora. Porque tudo que não é expectativa cumprida, ela pode cair no reino da negação. E no reino da negação, as coisas não existem. E a gente, quando vê isso nos outros, a gente adjetiva essas pessoas, né? Fulano é um alienado. Está acontecendo na frente dele, ele não vê. E o que está acontecendo na sua frente você não vê? Porque eu me preocupo o tempo todo, em certa medida, uma preocupação, mas não é uma preocupação, é uma ocupação integral minha, tentar ficar alerta para aquilo que eu não estou esperando. Mas eu desconheço algumas das minhas expectativas. Eu conheço algumas, outras não. Eu estou num processo de descoberta. Mas é uma coisa com a qual eu me ocupo. Eu já me preocupei mais, hoje eu me ocupo mais em tentar sentir o diferente. De onde veio essa sensação? Por que que eu tenho algumas sensações que parece que vieram de percepções, mas não viram apreensões e entendimentos? Quanto do mundo eu estou perdendo a cada instante? quanto eu não estou incluindo na minha realidade algo que poderia ser algo significativo ao meu karma. Aqui, gente, que o... deu um momento poltergeist nele ali. Pode falar.
Se você não aprendeu, é porque você não está preparado para aprender, né? Você não tem os dados para... Que nem, você estava falando de um contato imediato, né? Se eu buscar Deus, e geralmente um extraterrestre, e te colocar num samadhi, por exemplo, eu vou falar de Deus, né? Eu vou falar de Deus. E qual é a sua referência? O que que isso vai te trazer pro dia a dia? Assim, o que que vai trazer pro dia a dia? Vai ser a sua referência, né? Porque às vezes não traz nada pro seu dia a dia. Mas ficou marcado ali aquele momento, por exemplo. Você de certa maneira você não vai pôr em prática. Mas, de certa forma, você passou por aquilo.
Então, vamos pegar o seu próprio argumento como base para a referência entre a sua explanação e a minha opinião a respeito. Você parte do princípio, olha, então você pôs uma condição inicial. Se você não aprende, você não está pronto. A questão é, a condição de estar pronto existe? Porque eu sou da opinião que nada fica pronto. Tudo está em processo. Então você tem uma expectativa de meta. Então você colocou um ponto a ser atingido, e a partir daquele ponto algo maravilhoso vai acontecer. Você vai estar pronta para conhecer Deus, por exemplo. Isso não é que seja o seu mote de vida, mas é algo que está embutido nessa opinião. Só o fato de você articular isso na sua argumentação traz que isso é um pano de fundo da sua construção de realidade. Então, você trabalha com o preceito de que, em algum momento, as pessoas ficam prontas para certas experiências. Eu não parto dessa expectativa. Eu desmontei para mim essa expectativa. Eu não creio que eu fique pronto em algum momento. Eu acredito em que a gente vai tocando de ouvido a vida. A gente se prepara como? O que é preparar? A gente dá uma parada antes da experiência, sempre. E a gente tenta coletar informação. Isso não significa estar pronto. Significa mudar a perspectiva. E sim, aí eu concordo que a pessoa, se ela espera algo, ela espera ver Deus. Vê um ET, chama de Deus. Né? Os antigos construíram os referenciais de deuses da natureza por associação. Porque a partir da repetição, esperavam certas coisas. Então, olha, está chovendo. E quando a chuva faz barulho e dá clarão, pega fogo na floresta. Aí eles tentam ver o que a gente fez para isso acontecer, porque queimou o que estava perto do nosso acampamento, da nossa caverna, da nossa tenda. Quem que estava fazendo o quê? Quem que ofendeu o Deus do fogo? Ah, foi nesse dia, eles vão falar, não, é porque fulano estava caçando passarinho e pegou um verde. Aí, depois que acontecer, eles vão falar, olha, o que estavam fazendo hoje? Ah, hoje foi ciclano, ele estava caçando passarinho também. Aí, será que ele pegou um verde? Ah, deve ter pegado, porque caiu. E pronto, já criaram que o Deus que faz pegar fogo no mato depois durante a chuva não gosta que mata passarinho verde. E aí a religião vai proibir, falar que passarinho verde é divino, que eles pertencem aos deuses ou que eles são deuses. Associação. E aí as gerações futuras vão ter essa expectativa. E aí a gente começa a carregar isso como valor numa cultura. Isso faz parte da construção. Nós vamos até mencionar isso na oficina lá. Vamos falar um pouquinho sobre construção. Não tanto quanto no curso de filosofia. No curso de filosofia eu falo mais sobre isso. Naquele de história da filosofia, eu começo construindo a história da cultura, né? Mas nesse de imersão, a gente vai falar um pouquinho sobre as construções de relação que a gente tem. Conhecer só um pouquinho, história antiga, não tanto, mas um pouco. A gente encontra nessas expectativas, a construção dessas expectativas na formulação do discurso. Quando a gente toma algo por base assim, a gente não percebe. Então, quando a gente articula um pensamento, às vezes eu paro para desmontar a minha articulação de pensamento. Falei, peraí, eu estou pensando assim, da onde veio esse elemento? Da onde veio essa premissa? Isso é um exercício de filosofia. Então eu fui treinado, porque estudei filosofia, fui treinado a fazer isso fora de mim, considerando que eu virei a filosofia para mim. Sem psicologizar a coisa, eu voltei para desmontar o meu discurso, para ver as minhas premissas. Como eu opero com essas premissas? Por que que eu escolho esse operador e não aquele? Por que que eu falo que é isso e não isso ou isso? Que situação, por que que eu escolhi pensar ou e não eu, ou e não em vez de ou? Por que que eu resolvi excluir algo em algum momento e adicionar algo em outro momento? Porque às vezes o mundo em si funciona dos dois jeitos. Eu escolho montar a realidade com uma regra que é funcional para mim, condizente com o meu conjunto espírito, programação social, instinto animal. Eu faço as escolhas. E a programação social, ela já estabelece um monte de regras de funcionamento. O lado animal põe um monte de limites de interação. Porque se algo me oferece risco de vida, eu não consigo interagir com clareza, porque o meu corpo está com medo de morrer. Se algo me oferece risco social, a minha programação faz ver aquilo como ruim. E eu classifico aquilo maniqueístamente de mal. Que eu aprendi bem e mal na sociedade. Isso não está no espírito. Isso não está no corpo. Isso está na sociedade. O corpo tem conforto e desconforto, vida e morte. Bem e mal a gente aprende na sociedade. Espiritualmente a gente faz escolhas. Que não é o animal que faz escolha. Não é a programação social que faz escolha. É a gente. Isso vem da gente como espírito. E se eu escolho que os meus valores vão ser absolutos, eu não tenho valores fora da sociedade. Eu torno a sociedade a minha espiritualidade. Quando você assume uma religião, religião é um fato social. Não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com espírito. Eu transformo a religiosidade na minha diretriz maniqueísta de pseudo-espiritualidade. Que as religiões estabelecem certo e errado com muita facilidade, porque elas são baseadas em algo que acontece na sociedade. Às vezes tentando atingir a manutenção do bem-estar do corpo, e às vezes tentando atingir a manutenção do funcionamento do grupo. E se você tiver contato com alguém que está completamente fora das regras da sociedade e que não está limitado pelo corpo animal? Só tem em comum alguns aspectos da existência espiritual, alguns aspectos de como funciona o karma, alguns aspectos de como funciona o sentir. Como que você vai traduzir isso para a linguagem, se a linguagem é um evento social? Como é que isso vai passar da percepção espiritual para o entendimento no cérebro, que é animal social, e só a escolha que ocorre nele que é espiritual? Quanto mais você gera expectativa, mais você estabelece na construção social e no controle animal rigidez. Você constrói e exerce rigidez, dificuldade de perceber algo que o animal não gosta, dificuldade de admitir algo que a sociedade não aceita. Porque a expectativa coloca o espírito fazendo a escolha de se submeter ao animal e ao social. Já é uma espécie de um contra dois, e ele ainda vai se enturma com esses dois. É você optando por alimentar expectativas. Você, quando resolve... Por isso que outro dia o Thiago, que não está aí hoje, me perguntou: Cabral, o que você tem contra a esperança? Eu falei: olha, emocionalmente nada, conceitualmente talvez alguma coisa. E as pessoas ficam me olhando: mas como assim? Né? A pessoa até brincou, né, que a única esperança que eu aprovo é a vila, que é aqui onde está o século, que aqui é Vila Esperança. Olha a ironia, não é? Ironia, né? Dá pra até ouvir a bateria no fundo, tum, tum, tch, né? Falando isso na Vila Esperança. Mas por que é que eu tenho essa postura? Porque a construção da esperança implica na exclusão das possibilidades fora daquele foco fechadinho da esperança. E a esperança parte do quê? Da pré-definição do que você quer, daquilo que você acredita ser bom, daquilo que você acredita ser certo, e daquilo que você acredita ser a única coisa viável ou boa para você. Você foca a sua energia na construção de um futuro sobre o qual você não tem controle. E passa a ignorar tudo que poderia ser rico para o seu karma. Interessante como experiência. Você para de perceber, porque você tem todo o seu foco esperando naquele encaixe, naquilo que vai preencher aquele vazio específico da sua esperança. Então, a questão é que a esperança é um aspecto energizado da expectativa. E dentro de um teor social de religiosidade, você aprendeu a alimentar nessa projeção de se preocupar com o futuro e temer o futuro, se preocupar com ele preso no passado. Você aprendeu que a esperança é só o que você pode ter. Mas isso é um valor social. Isso não é espiritual, isso é anti-espiritual. Isso é um funcionamento de máquina. Isso é quando você constrói uma máquina. Tá? Como funciona? Tem uma... A câmera do celular, ela só capta luz. A câmera do celular capta som? Não. Ela percebe tato? Não. Ela só capta luz. O microfone só pega som. O microfone pega luz? Não. O microfone sente tato? Não. Sente cheiro? Não. Como nossos sentidos, cada um tem a sua função. Esperança é focar só em uma coisa e todo o resto vai ser ignorado. Seria como você passar pela vida só com um sentido. Se você só tem o olfato e o mundo se apresenta para você sem cheiro nenhum, mas colorido e cheio de som, você não experimentou a vida. É estar ciente de como isso se constrói. E não é para você ficar, ah, eu vou ficar então, agora eu vou ficar deprimido, porque esperança é que eu combati a minha depressão. O que é a depressão? É o não atingimento das esperanças anteriores. Você tem que limpar o quadro, apagar esse texto e passar a sentir um instante. No presente não tem depressão. A depressão é a relação do passado com o futuro. Se você está focado no que você está fazendo agora, se você não está preocupado com o futuro e não está arrependido ou amarrado no passado, querendo repeti-lo, achando que foi o máximo, se você acha que o passado foi o máximo e começa a ter esperança que ele se repita, você está ferrado. Nada se repete. Agora, se você teme o passado e tem medo que ele se repita e fica o tempo todo preocupado, você também está ferrado. Porque você vai enxergar repetição em coisas diferentes. Você vai ser movido, nos dois casos, pelo medo. Um pelo medo de não ter, no outro pelo medo de ter. Acorda. Você só precisa de esperança porque alguém já acabou com sua possibilidade de viver o presente. Te convenceu a não viver o presente. Te convenceu a ser imediatista no passado e no futuro, em vez de ser pleno no presente. Porque viver o presente não é ser imediatista. Viver o presente é ser pleno. Usar o passado como instrumento de referência e o futuro como alvo de projeção. É diferente de você ter expectativa sobre o futuro. Eu defini, eu quero fazer isso, é diferente de dizer, eu espero que isso aconteça. Quando você quer fazer algo e faz, pelo menos você está pondo a sua energia em movimento. Mesmo que ela não tenha com querer, não tenha nada a ver com o seu karma, pelo menos é você que está fazendo a escolha. E aí a escolha tem a ver com o seu karma. O querer não, mas as escolhas envolvidas no processo de executar o que você quer. Aí tem a ver com o seu karma. O jeito que você escolhe, como você elege suas premissas de escolha, que memórias você evoca, que possibilidades de futuro você projeta. Agora, se você já espera algo, você está jogando o resto fora. Agora, você imagina chegar em contato com alguém que não tem mais a prática de ter esperança. Alguém que projete na própria aura a sensação de tudo ser possível. Isso pode te gerar uma sensação de quê? Divina? Uma coisa não pode ser. Mas todo mundo já teve aquela sensação de, em algum momento, o silêncio ter pressão, o silêncio ficar pesado. De falar que o silêncio é ensurdecedor. A gente tem um nível de ruído que a gente está acostumado. A gente tem um nível de proximidade, né? Agora, e ficar na presença de algo que não tenha reflexo áurico para suas emoções? Como que você vai se sentir? Realmente, sem nada realimentando o seu ruído, sem eco, sem retorno. Porque muitas vezes nós baseamos a nossa identidade na percepção de nós mesmos, e não em quem nós somos ou o que nós somos, mas na percepção que nós temos de nós mesmos. Não é possível que se você não tem nada te refletindo de volta para si, você não reconheça a si mesmo? Porque muita gente entra em pânico quando sente uma aura completamente ordenada por perto. Sente tanto incômodo que dói, chora, se desespera. Diz que estava parecendo como se estivesse se esticando para o infinito ou sendo engolido pelo vazio. Será que isso não é ausência de ruído? Será que é a expectativa de algo, quando não foi cumprida, te fez salientar aquilo que você também espera e não está acontecendo? Que você espera que um contato seja de um jeito. Ele não só não é o que você esperava, como aquilo que você está acostumado a sentir, que você espera o tempo todo de si, deixa de acontecer. Todo mundo já teve aquela sensação de se assustar ao perceber que não estava respirando em algum momento. Todo mundo já teve essa sensação alguma vez? É uma coisa comum, não só em criança, mas você parar, de repente você percebe que você não estava respirando. Nossa, você não estava respirando. Muita gente já passou por isso, a maior parte das pessoas já passou. Então a sensação é uma sensação relativamente comum. Por que é que isso deu medo, assustou? Porque é uma coisa que você faz o tempo todo e você não está acostumado a perceber que você sente que respira. Mas quando você presta atenção e você vê que você não estava observando a respiração, você deduz que você não estava respirando. Isso, em algumas pessoas, isso assusta. Gera uma sensação esquisita. Isso só com respirar. Agora, imagina uma sensação toda de sentir a si mesmo. A sensação existencial de si. Que nós somos muito ruidosos auricamente e nós sentimos a nossa própria movimentação áurica, nossas próprias emoções o tempo todo. Imagina uma presença em que essas emoções se abrandem e você não sinta as suas emoções. Você vai ter a sensação de que está deixando de existir. Tem pessoas que falam que estão sendo engolidas pelo vazio, como se fossem deixar de existir, só por chegar na presença de um cara que a gente chamaria tranquilamente de um ET. Um cara que não é daqui. Como a gente não é daqui, só que um cara que passou por outro ciclo, outro tipo de aprendizagem. E está num momento em que as emoções para ele são outra relação, não a nossa. A gente diz que esse cara é mais evoluído, mas eu não sei se evolução é a palavra adequada. Eu diria que ele está num outro momento de sabedoria. Porque eu não sei se a nossa espécie passa por aquele estágio. Aquilo é uma linha, a nossa é outra. Não sei como nós podemos ser. E quanto menos eu espero, mais possibilidades de ser eu tenho. Quanto mais eu espero, menos eu tenho possibilidade de ser. Incômodo isso, né? Pois é. Eu estou colocando isso porque... Lembra, semana passada, o que eu falei? Semana passada eu estava questionando o que te move. Por que eu estava falando então o que te move? Porque eu falei que hoje eu ia falar sobre como é a presença de um cara desses. Tem alguns seres de fora da Terra que vêm para cá reencarnar, que eles são mais rudes, mais emocionais do que a gente. Tem alguns que estão indo reencarnar nos últimos tempos, que eles são muito parecidos com a gente. Tem alguns aspectos até mais sábios e outros mais zoados. É o perfil agora de quem está chegando para cá para reencarnar. E tem uns caras que observam, que acompanham aqui, que são bem mais sábios do que a gente, que não estão no ciclo de reencarnação, eles estão passando por aí, estão vivendo num outro momento de experiência, e a gente muitas vezes faz parte de algum experimento de vida deles diferente do que a gente imagina. Como tem gente que, como experiência de vida, tem um cachorro. Você não compartilha karma com o cachorro, mas pode fazer parte do seu karma cuidar de um cachorro, aprender com aquilo, com aquele ser. Um ser completamente reativo em termos de emoção, que não tem a complexidade neural para ter uma construção complexa de memória e intelecto. Vai ser objeto de projeções, você vai projetar coisas, você vai projetar antropomorfismos, você vai entender reações emocionais como intelectuais, né? Você vai entender repetição de condicionamento como escolha. Tem uma série de coisas que você vai fazer se você tiver um animal de estimação. Mas você aprende com esse animal de estimação. Você aprende algo sobre você. Porque por ser puramente emocional, ele é um espelho das suas emoções. Ele vai refletir para você aspectos das suas emoções. Ele vai te sensibilizar para si mesmo. Ele não é um par. Não é um parceiro de verdade. Ele é uma companhia. Será que nós não podemos ter esse aspecto para alguém mais sábio? Alguém que, como a gente olha, fala, nossa, estou vendo minhas emoções ali, no meu bichinho. Estou vendo essa interação, estou vendo algo meu que, olha, isso interfere em mim, nas outras coisas. Eu estou vendo ali agora, minhas escolhas sociais, interpessoais, são mais fáceis de identificar quando não tem inteligência mascarando o processo. E às vezes algo mais emocional reflete isso. Será que karmicamente alguém mais sábio não pode interagir com a nossa energia para olhar como o aspecto emocional dele reflete em alguém como nós? Pode ser. Pode ter outras histórias. Que é o que eu vou falar na nossa herança, que tem outras histórias por trás disso. Tem outras. Tem outras condições. E isso é só uma possibilidade num mar de possibilidades. Não é uma expectativa a ser alimentada. Mas eu estou querendo colocar a seguinte condição. a expectativa que você tem quando a gente fala em extraterrestre, geralmente tem uma predominância. Tem gente que só pensa no Grey, tem gente que pensa nos reptilianos e já fica com medo, né? Ou com raiva. Tem gente que pensa nos nórdicos e já está procurando um deus. Tem gente que pensa em outros tipos aí. Tem vários, né? Esses são os mais comuns. Mas essa expectativa já filtra as possibilidades. Porque são coisas distintas, experimentos distintos, momentos distintos. Quando eu compartilho informação, como acontece, falo, olha, poxa, quando você encontra um Grey, o padrão é ver isso ou sentir aquilo, eu me preocupo sempre que eu compartilho informação, porque para algumas pessoas aquilo vai virar expectativa. E se você encontrar um Grey e a energia dele não for aquilo que eu falei, você vai perceber alguma coisa fora daquilo que você imaginou a partir do que eu falei? Porque eu falo, você imagina, e gera expectativa a partir da sua imaginação. Você usa suas referências pessoais. Então, essa é uma coisa que... Vou retomar uma pergunta que eu fiz na semana passada. Se você encontrasse um ser extraterrestre, o que você perguntaria para ele? O que você falaria? Qual seria a primeira coisa que você falaria? Não vale dizer oi, né? Qual a primeira coisa significante, significativa que você diria para esse ET? Mas agora, eu vou acrescentar uma variável. Em que ET você pensou? Que modelo? Porque a gente separa em modelos, né? Eu lembro com muito humor um amigo meu falar que ele não acredita muito nesse negócio de disco voador, porque ele acha meio forçado. Por que é que os discos voadores continuam aparecendo com o mesmo modelo desde a década de 50? Pô, mas nossos carros vivem mudando de aparência. Por que a nave dos caras não muda? Eu falei, olha, pode ter uma relação com o quadro de função. Os caras não é nenhum símbolo fálico de poder, não é nada disso, né? Ter o carro não quer dizer que tem poder aquisitivo, não quer dizer masculinidade ou feminilidade. De repente a nave para os caras é outra coisa, não é que nem o nosso carro, né? Não precisa trocar de modelo. Os caras chegaram da melhor forma para a função, dentro da tecnologia deles. Para que mudar? Né? Para que mudar? Mas a pergunta dele é ótima. Porque da mesma maneira que ele está questionando uma coisa que para ele é normal, por que eu não mudo o modelo da nave? Todo modelo parece uma escalota antiga, né? Até hoje. Né? Oi? Então, por quê? Por que essa coisa? Eu falo a mesma coisa. Qual é o ET que você espera enxergar? É o Grey? É o modelo cinza com olho preto? É isso que você pensa quando fala em ET? Quando fala em ET, a primeira coisa que vem na sua mente, você pensa naquele cara que parece um réptil, com escama, com aquela cara meio de inseto ou de réptil. Você pensa em insectoide, reptiliano. É o grey, cinzento, baixinho, grey alto. É o nórdico, né? Aquele grandalhão, loiro, né? Aquele visual Thor, né? O que é que você pensa? Qual que é o seu referencial? Quando fala, ó, um ET, o mais comum são os greys. É. Mas você tem muita gente que pensa nos reptilianos. Que a primeira coisa que pensa é aquilo que dá medo, né? Os greys assustadores, né? Aqueles greys que andam que nem aranha nas paredes e que mata com olhar, né? Não é? Depende do filme que você assistiu, né? Sempre tem aquele que... Eu brinco, né? Falo que é aquele filhotinho de Spielberg que lembra do ET da década de 80, né?
Fun home, be good,
né? Sempre tem, né? Aquele modelo com pescoço periscópico e olhos azuis gigantes, ainda não vi, mas nada impede, né? Geralmente a natureza é mais criativa do que os nossos diretores de cinema. É, mas como, né? Por que que você gera essa expectativa? Eu me lembro, eu tive uma experiência, acho que faz... acho que foi em 97, por aí. É, tive uma experiência fora do corpo. Eu encontrei um ser que eu não sabia que era um ser até me focalizarem, me darem um toque telepático que eu estava na frente de uma entidade. Era um ser. Para mim, ele parecia uma nuvem de luz. Era estranho, porque era uma coisa desconfortável de olhar. Ele existia numa relação espacial que não interagia bem com a minha interpretação espacial. Então, olhar dava vertigem. Era como se estivesse olhando para uma coisa em que o espaço estava o tempo todo mudando de aparência dentro da nuvem, como se ela estivesse mudando sem se mexer. E não era movimento de nuvem, era como se fosse luz num espaço mudando de formato. Não dá para explicar. E uma coisa que faiscava, tinha hora que parecia que tinha cor, mas não era cor. Ou seja, eu não tenho nenhuma referência. E não teve comunicação. A gente não tinha linguagem comum. A gente não estava compartilhando nem tempo, nem espaço comum suficientes para ter algo mais do que sentir que era algo vivo. Ele sentiu que era algo vivo. E eu senti que aquilo era algo vivo. Ao me sentir... eu não me senti julgado, não me senti... só me senti observado. E senti vida. E senti que aquilo estava me sentindo. Então eu percebi só sentimento, o sentir. Mas é tão alienígena, tão fora do que eu posso conceber, que primeiro, para sentir aquela entidade... alguém que estava comigo, que estava me ensinando, me ajudando naquele momento e que me recomendou prestar atenção, precisou compartilhar a percepção comigo. Aquilo não fazia parte da minha percepção até que esse ser compartilhou a aura comigo. E ele já percebia, aí eu passei a perceber porque compartilhamos a aura e eu passei a ver aquilo que ele estava vendo. E aí o foco daquilo sentiu, né? Aquele ser sentiu a minha presença, sentiu a minha observação. E eu senti que a energia daquele ser não é compatível, ou seja, não tem emoções como a gente tem. Num primeiro momento, a primeira coisa que eu tentei foi ficar calmo e irradiar carinho, uma coisa assim. E imediatamente, a reação foi como assim, de estranheza. Porque quando você irradia carinho para outro ser que tem os mesmos valores espirituais que você, você sente isso ecoar de volta, seja como medo, seja como carinho. Se você ecoa carinho para um cara agressivo contra você, geralmente esse cara não gosta, ele ecoa medo, porque assusta. Um cara que está com raiva, você jogar carinho na direção dele, isso causa uma reação de medo, uma reação estranha, uma reação às vezes até violenta, né? Isso é uma coisa que eu sei, ou seja, eu já estou acostumado, era uma das coisas que eu estava preparado para ver, ou seja, eu esperava algo assim, ou eu esperava algo como soltar carinho e receber carinho de volta, que é o que é uma espécie de interação reativa das nossas auras. Aquele ser que estava num lugar interagindo, ele estava perspassando uma região do plano astral que para mim era difícil de chegar e me manter, né? era um nível um pouco mais sutil do que eu consigo me manter normalmente. Então eu estava concentrado, eu tinha meditado fora do corpo para chegar lá e estava com ajuda a perceber coisas diferentes lá. Então eu estava mantendo e tentei irradiar. A estranheza foi muito grande, porque não veio nada reconhecível de volta. E a reação é como se aquilo que eu tivesse irradiado fosse extremamente agressivo. E ele dá contato comigo e falou: olha, esse tipo de comunicação emocional não é compatível com esse tipo de ser. Você tem que aprender a só sentir. Aí eu fiquei, né, porque para mim eu sentia ele irradiar aquilo. Não, sentir é sentir, não é irradiar. Estranho, né, falar assim. De lá pra cá, aquilo foi uma quebra pra mim, porque foi muito, foi uma das... Na época foi a coisa mais estranha que tinha acontecido até então. Depois outras coisas superaram isso em termos de estranheza. É, mas aquilo foi uma mudança radical de referência pra mim. Foi um dos meus processos de mudança interna, que continua até hoje. Foi deflagrado ali. Que foi justamente esse... essa estranheza. Dá pra dizer que aquele ser... ele é mais evoluído que eu? Eu não sei. Ele é mais sábio que eu? Eu não sei. Eu não sei. A impressão que eu tenho, sempre que eu penso isso, é uma expectativa de achar que tudo que é assim parece que é mais ou melhor. Mas isso está programado na gente. Não é o caso. Ele é simplesmente diferente. Aquilo não é ele. Aquilo é diferente. É uma coisa diferente, é uma maneira de ser diferente. E o amparador que estava me acompanhando, ele fez questão até de salientar que eles não sabem se aquilo é um ou se é uma civilização. É que de vez em quando atravessa aquela região e todo mundo sente. E que eles têm um certo interesse em sentir, mas quando você começa a tentar irradiar algo que a gente entende... como emoção, seja com carinho, seja com qualquer coisa, eles se retraem do mesmo jeito. Para eles, qualquer coisa, qualquer irradiação parece ser agressiva. Eles não irradiam nada, eles só sentem. Ou ele só sente, ou aquilo só sente, né? Eles não sabem se é o mesmo, se é uma civilização, se são seres diferentes. Eles não sabem nem dizer se aquilo é uma estrutura com alguém passando. Dá para entender? É tão, mesmo para os espíritos mais sábios daquele nível, aquilo é inapreensível. Não dá para apreender por completo. Mas em algum nível de compreensão, o pessoal mais sábio compreende aquele tipo de consciência sem a necessidade de entender. Porque foi a partir dessa compreensão que a escala chegou até aquele nível onde eu estava. Que se não começasse pela compreensão de alguém, eles não seriam nem percebidos. E para ser percebido, alguém tem que te despertar para perceber. De tão fora da nossa realidade que é. Que não tem algo mais ET do que isso. Quando alguém fala ET para mim, isso agora está no ranking. É uma das possibilidades. Isso é possível porque me foi apresentado. Aí eu penso, quantas outras possibilidades de extraterrestre existem? Já pensou que aquilo pode ser uma forma de vida que existe normalmente, que passa por aqui, que existe permeando tudo que tem gravidade? Pode ser que isso se manifeste na Lua, porque não precisa de atmosfera, em Marte, no Sol, porque não, se não interage com o espaço, talvez não tenha problema com o calor. Pode existir em qualquer lugar. E aí vai uma nave, vai uma sonda, fica procurando vida parecida com a sua, não tem vida em tal lugar. Não tem vida segundo a sua expectativa, que você fez um sensor procurando exatamente carbono, oxigênio, gás carbônico, né, aquela combinação do carbono com oxigênio, está procurando coisas específicas. Você não está procurando vida, você está procurando vida igual a nossa. Porque aquilo era vivo. E o comportamento era inteligente. E aí? Como é que fica? Qual é o seu conceito de extraterrestre? Seja qual for, o ponto aqui é: ele é insuficiente. O meu é insuficiente. Então, qual tem sido o meu exercício? Que é o que eu sugiro. Abrir possibilidades. Esperar menos. Se abrir para qualquer estímulo. Já pensou que você você pode ter um tipo de inteligência alienígena, uma consciência, que se manifeste no equivalente a um enxame de insetos? Uma inteligência distribuída neurologicamente? Sem medos de neurônio por mosca. Hã? Oi? É, vai saber. Qualquer tipo de inseto. Já pensaram em coisa interessante? Porque a gente sabe hoje, olhando a aura, que um cardume de peixes de certo tamanho, eles compartilham a mesma aura. E eles compartilham comumente um foco de consciência. Então você olha, assim, é diferente. Você olha um cardume de sardinha, você tem lá um, dois, três focos conscienciais no cardume só. Você vê num rio aquele monte de lambari junto também. Agora, quando você vê uma carpa, ela tem uma consciência própria. Atum anda em cardume? Anda, mas cada um tem o seu foco, cada um tem uma aura separada. Eles reagem separadamente, energeticamente. Agora, esses caras que compartilham, se a gente vê isso num nível de consciência reativo, que ainda não tem complexidade neural, o que que impediria, num meio em que a fisiologia mantivesse um tipo de comunicação bioelétrica mais intensa, que uma forma inteligente desenvolvesse a capacidade de, em grupo, atrair uma consciência para vários corpos? Não vejo impedimento, possibilidade. Consigo até ver soluções kármicas aí. Mas olha que coisa interessante. E se isso acontecer com em contato com um ET, aparece um enxame na sua frente. O que que é isso? É um ser. Pessoal, os 3 mil pernilongos pode ser, de repente, uma consciência ET. De repente, até para, dependendo do tipo de capacidade de produção ou de momento, pode ser até que tenha uma comunicação telepática meio básica, sem linguagem. E aí? Não é uma coisa estranha pra gente? É pra pensar. Então, quando a gente pensa, olha, se você fosse encontrar um ET, você já tem uma expectativa do qual é o ET. Você espera alguma coisa. E se for uma coisa completamente diferente? A gente espera uma forma, a gente espera um resultado. A gente tem essa tendência, porque nós somos educados assim. O meio que nós vivemos, ele nos prepara para esse tipo de postura. E, de certa maneira, nós somos até que geneticamente preparados para isso. E isso é um assunto bem envolvente no curso da semana que vem, no curso que começa sexta, sobre nossa programação e origem genéticas. Então, uma coisa que não dá para falar em palestra, mas vou abordar, por exemplo, que em algum momento, se nós formos realmente, nossos antepassados foram produzidos em diversas interações de construções genéticas, que houve interseções genéticas, gente mexendo nos primatas aqui, a gente é resultado dessas sucessivas mudanças e interações. Não é de se esperar também para alguém que entenda muito de genética, que tenha construído não só especializações físicas para certos traços, mas também especializações de reação emocional? Da mesma maneira que a gente tem nos nossos genes uma tendência a reagir com asco a répteis, todo mundo que olha para cobra, a maioria, não todo mundo, mas a maioria que olha para uma cobra ou olha para um réptil tem uma reação inicial de repúdio. Tem gente que gosta daquela reação da adrenalina e acaba criando cobra e criando lagarto por causa da sensação que o corpo dá que adrenalina, de adrenalina, e na sequência das endorfinas, que dão uma espécie de dopada no corpo. Então, é o equivalente àquelas pessoas que têm, são viciadas em adrenalina e fazem os esportes radicais, não pela adrenalina em si, mas pelo que vem depois, pelo relaxamento das endorfinas. É que nem um vício em droga. Agora, em geral, a gente tem uma reação de repulsa a alguns insetos, né? Curiosamente, alguns não, só alguns insetos, outros não. Alguns insetos para a gente são base de alimento. Nossos antepassados primatas comeram muito inseto. E hoje no mundo tem muita gente que come inseto ainda. Mas alguns causam nojo, outros não. Em geral, os que causam nojo são aqueles que comem os nossos corpos em decomposição. Isso causa um certo nojo. Tem uma certa repulsa. Da mesma maneira, a gente pode consumir carne de réptil. E por que que alguns dos répteis, principalmente ofídeos, né, vamos falar de cobra, causa essa reação na gente? Por que que a gente tem essa reação? Está programado geneticamente para isso. Você tem algumas reações a cheiros que são programadas geneticamente na gente. Tá? Por que que a gente sente o cheiro de fruta como agradável quando ela está boa e desagradável quando ela está podre? Por quê? Porque nós fomos programados para identificar que o processo de digestão das bactérias na fruta é desagradável para a gente. Aquele gás que sai é desagradável. Por quê? Porque aquilo faz mal. Se algum antepassado nosso ia atrás e era atraído por isso, ele comia e morria. Então aquela tendência talvez acabasse por ali, né? Mas nós somos programados na própria natureza para reconhecer cheiros, reconhecer situações, reconhecer cores. Se alguém conhece profundamente o código genético, não poderia nos programar para reagir a uma certa presença de outra assinatura genética? Se em algum momento alguém veio aqui e estava fabricando escravinhos, não pode ter programado subserviência? Medo? Para não ter um levante, para não ter revolta, para não correr o risco daquela raça depois se rebelar? Que se os parentes desses caras que fizeram isso um dia chegarem aqui, eles vão causar medo na gente, né? Mesmo que eles não tenham intenção. Algo para pensar. Que nós vamos discutir a fundo no curso semana que vem, começando na sexta-feira. Tá? Aí a gente vai mais fundo nessas possibilidades. Eu falei, são 20 horas, é uma imersão. Inclusive é um curso que se desse, todo mundo topasse, era legal a gente pegar todo mundo e fazer um retiro, de preferência não numa casa, mas era todo mundo pegar um lugar no mato, botar umas barracas, né? E ficar todo mundo isolado e passar o tempo todo junto, conversando. É que não dá para fazer uma... Oi? Não, isso a gente nem pode propor, porque se a gente já, né, faz uma coisa dessa, as pessoas têm que ter infraestrutura, tem que saber acampar, tem que saber ter barraca, né, tem que saber usar a pazinha. Né? Tem gente que simplesmente não iria porque não gosta, não curte, não consegue, não aguenta. Né? Eu, desde adolescente, eu sempre gostei de acampar, para mim é muito fácil. Né? Por mais que tenha desconfortos, problema de coluna que eu consegui desenvolver ao longo do tempo, tudo, eu faço até hoje. Mas eu, quando era moleque, já fazia camping selvagem, eu peguei gosto pela coisa. Então não é justo eu estabelecer isso como uma coisa que para mim é uma coisa fácil e botar para os outros que são mais urbanos do que eu. Né? E embora eu seja muito urbano e goste muito de conforto, gosto demais até. Eu gostaria de gostar menos de conforto. Né? Eu também gosto desse lado. Eu sinto a necessidade, de tempos em tempos, de me isolar, de quebrar esse urbanismo da minha vida e ficar um pouquinho mais fora do eixo, da expectativa social. E acho que seria uma coisa interessante, uma experiência de vivência. Fiz algumas ao longo da minha vida, uma experiência de vivência, tem grupos que lidam com esse tipo de assunto, como com outras coisas. Já fiz alguns retiros espirituais, já fiz os retiros quando eu estava fazendo minha formação em rebirthing na época. Aprendi muito nesse processo.
totalmente diferente.
Você ficar imerso numa coisa e chega uma hora que você vai começar a sentir diferente, perceber diferente.
Você convive com as pessoas o dia inteiro. Está sempre voltando. Então, a sensação é muito diferente.
Aqui, por exemplo, a gente vai ficar, são 3 dias seguidos. Mas todo mundo vai para casa. Você vai chegar em casa e vai ligar a TV. Né? Vai ligar música. Vai ter contato com outras pessoas. Oi? Vai ter trânsito no caminho, vai tomar fechada, dar buzinada, né? É uma coisa violenta que vai estar acontecendo no meio do caminho. Você sai do espírito. Você está num lugar retirado, você vai, dorme, come junto, né? Cada um vai para o seu canto dormir, depois conversa, reflete. Você não tem pressa, não tem. É diferente. Então, eventualmente, não dá até para fazer, mas quem faz, quem tem a oportunidade de fazer isso aqui, quando a gente tem esse curso, uma das propostas é que as pessoas que estão no curso podem formar grupos de discussão. Nós já temos alguns em andamento hoje que se reúnem no CEF, eles são resultado dos cursos anteriores da nossa herança. E a gente pretende formar, se der quórum agora, a gente pretende formar mais um grupo de discussão. Já tem várias pessoas esperando para formar grupo de discussão. Né? Você está esperando já faz um tempinho, tem mais gente, não é só você. Né? Então, as pessoas vão poder, formando um grupo o suficiente, a gente monta, propõe, vai ter uma data, vocês vão se reunir ou bissemanalmente ou mensalmente, vocês escolhem data e horário dentro das disponibilidades de sala que tem aqui, né? E a partir dessa convivência, tem grupos que estão fazendo isso, estão fazendo retiros já. Pessoas viajam, passam um dia para o outro, 2 dias, acampados em algum lugar, fazendo uma experiência de convívio menos urbanos, ficar mais tempo junto, tem tempo para conversar, momentos de meditação, de reflexão. E não que seja algo obrigatório, os grupos decidiram começar a fazer isso por conta própria. E não é caça descovador, não é isso. Não é aquele grupo que vai com luneta, câmera, sensor de movimento, infravermelho, né, tentando capturar o ET ou a nave, não é nada disso, é uma coisa pessoal. As pessoas escolheram fazer. Né? E eu mesmo já fiz isso muito, tenho experiências de campo desse tipo há anos, venho tendo, e eu levei nos últimos, acho que de todas as experiências dos últimos anos todos que eu faço isso, acho que eu lembrei de pôr câmera na minha mala 2 vezes, ou 3, a primeira e mais uma no meio do caminho. E acho que até a última que eu fiz, inclusive a câmera acabou indo para a minha mala, mas para tirar foto da viagem, na estrada. E eu esqueci até, porque eu nunca levo, né? Eu vi a paisagem, nossa, que paisagem bonita na estrada, pô, é legal, vamos embora. Ninguém pensou em tirar foto, minha câmera foi e voltou no fundo da mala, no fundo da mochila tinha lá aquele peso extra idiota lá no fundo, né? A câmera, com a mesma filha que foi e voltou, sem uma foto, né? Então é uma coisa assim de nem ocorrer. Senão, se aparecer uma nave do tamanho de um campo de futebol em cima da minha cabeça, eu vou olhar e não vou ter a vontade de fotografar. Porque não interessa para ninguém, aquele momento é meu se acontecer. Não é algo que eu preciso provar para alguém. Então eu nunca me preocupei com isso. Eu nunca me preocupei em ter que provar para alguém. E tirar a foto, não posso dizer que é para eu lembrar, porque eu nunca vou esquecer de uma coisa dessa acontecer, né? Eu lembro de cada coisa que eu vi. Eu lembro do momento, eu lembro da hora, eu lembro da sensação. Todas as vezes que eu tive evidência, que eu tive comprovação, eu lembro. E até as mais estranhas, poderia dizer as mais alienígenas das comprovações, eu lembro. Né? E imagino quantas eu não vi. Quantas eu não vi. Aconteceram. Minha percepção passou a informação e meu entendimento não conseguiu fazer a apreensão. Quantas coisas. Somente nos tempos mais idos, quando eu era mais novo e tinha muito mais expectativas. Na época que eu achava que eu já estava pronto. Né? Até eu entender que ninguém fica pronto. Que a gente simplesmente vai sentindo. Então essa é... Esse é um aspecto, para quem está afim de participar de um grupo desses, é um momento, uma oportunidade de fazer essa imersão, passar esses 3 dias com a gente, dia 15, 16 e 17. sexta-feira das 2 às 8h30, sábado das 2 às 8h30 e domingo das 10 às 5, com a possibilidade de ir até às 6, dependendo do grupo. Se tiver todo mundo animadinho, a gente põe até às 6, senão às 5 a gente termina. Tem uma parte teórica que vai ser apresentada, mas não é só uma teoria, é uma apresentação de possibilidades de passado. Mas há uma parte, são provocações, são desafios, tem... não é uma coisa que vai ser... Não tem nada daquelas atividades muito comuns em processos de recursos humanos nas empresas, né? Fala, olha, agora vai todo mundo ficar abraçado para ver se vocês conseguem ficar bem fortes como grupo. Não é essa a ideia, tá? Então, esses exercícios que talvez sejam importantes em algum momento da experiência das pessoas, não é importante para a gente agora nisso daqui. Isso aqui é para a gente compartilhar informação. E tem coisas que são informações que eu pesquisei ao longo da vida e coisas que eu fui pegando em contatos, que eu, aos poucos, fui sentindo tranquilidade para compartilhar e, em certa medida, eu senti aprovação em compartilhar algumas coisas. Às vezes eu quero compartilhar algo e eu não sinto que é algo saudável. Mas, às vezes, o que eu sinto não vem de mim. Então, está sendo sugerido sutilmente que talvez seja melhor esperar, porque, às vezes, eu não saquei o suficiente para argumentar sobre algo que eu posso ter me empolgado a respeito. Isso é curioso, quando você consegue ter um contato com alguém que não compartilha idioma com você, não compartilha paradigmas com você, não compartilha memória social nem animal com você, que a única coisa que você tem em comum é estar vivo. O comum é só estar vivo. O que tem em comum? Algum momento do passado, essas aulas compartilharam alguma coisa. Os antepassados daquele cara, os meus antepassados. Minha presença espiritual teve a ver com a interferência daquele povo. Tá. Fui atraído karmicamente para um meio que foi geneticamente predisposto pelos antepassados de um cara que eu estou com contato telepático, tenho a oportunidade de sentir perto de vez em quando, e até fisicamente. E aí, quando vem alguma informação, como que rola? Dentro dos parâmetros do que eu sou capaz de pensar. Vamos dizer assim, eu não falo ET, esses caras tentam falar humano com a gente. E é muito reduzido, né? Do que você é capaz de sentir e tudo mais. Mas mesmo assim, tem alguns conceitos que quando você saca, parece que o que você emana é mais condizente com o que eles estavam tentando comunicar. E aí você sente que aquilo, olha, isso é compartilhável. E às vezes você pega, não, isso aí não é compartilhável. Porque aí geralmente eu sei que aquilo é meu. A minha interpretação ainda não está bacaninha, assim, né? Não está suficientemente neutra. Né? Está bacaninha quando tem menos meu. Olha, isso aqui não é uma coisa minha, é uma coisa que eu consigo fluir por ela, mas não é minha. Tem uma coisa que sou eu fluindo. Quando sou eu fluindo, geralmente eu não sinto essa aprovação, assim. Olha, não é um... É engraçado, porque eu nunca senti um faz ou não faz, um sim ou não, nesse trabalho. É uma delicadeza muito grande, um respeito muito grande com o meu papel aqui, de compartilhar informação. Inclusive, um fato muito curioso é que eu mesmo, quando comecei essa história, não sabia o que me movia. Por isso que eu questiono isso. Eu não sabia o que me movia. Eu não sei tudo até hoje. Eu sei uma parte. Eu descobri uma parte. Mas eu não sei todos os componentes que me movem. Eu conheço algo. E o algo que eu conheço já me mudou completamente. Quem me conhece há muito tempo sabe quanto eu mudei ao longo dos anos. E o fato de eu estar aqui falando sobre isso é uma dessas mudanças. Porque eu, quando eu comecei a me interessar e formar grupos, participar de grupos sobre esse assunto, eu sempre achei que não era importante ter contato com alguém de fora daqui mais do que eu tinha nas projeções. Você imagina, não precisa mais que isso, já fora do corpo eu já consigo. Eu nem aventava a possibilidade da proximidade física, de compartilhar espaço e tempo, chegar perto, o meu sistema nervoso ia reagir diferente. Eu não tinha aventado a possibilidade de haver algum tipo de história genética tão diversa. Eu não tinha nunca, nem nos meus sonhos mais loucos de ficção científica, e olha que eu sou grande fã e grande leitor de ficção científica, eu nunca tinha imaginado uma coisa tão louca quanto as histórias que foram compartilhadas comigo. E que eu conto nesse curso um pedaço que eu consigo colocar ordem. Tem coisas que eu não consigo colocar ordem. Então não dá para compartilhar aquilo que eu não consigo verbalizar. Mas os fatos são muito mais loucos do que a minha imaginação conseguia conceber antes. Compartilhar também, eu tenho que fazer isso com tranquilidade, não precisa do tempo. Por isso que a gente, eu transformei um curso que antes era um domingo, e eu vi que não foi tão legal, eu transformei nessa oficina de 3 dias, que é uma maneira diferente e fica muito menos impositivo. Vocês sentem muito melhor ao longo de 3 dias compartilhar a informação do que quando eu apresento tudo como se fosse uma teoria, porque tem gente que tem a tendência de acreditar. E quando eu apresento, olha, pode ter sido assim, na cabeça da pessoa fala, ah, foi assim. Não, pode ter sido. Tem que ficar com a mente aberta para as outras possibilidades. Você não pode fechar. Tá? Tudo bem? Então essa sequência, essas duas palestras, elas foram para provocar, para cutucar sobre o que é que te move, o que é que você espera. Ou seja, por que que você se interessa por extraterrestre, por ufologia? O que que você espera? Primeiro, quando se fala em ET, o que é o ET? Quem é o ET? Qual é o modelo que você pensa? Qual que é a expectativa que você tem? O que é que você espera de você numa experiência? Se você encontrasse um ser de fora, qual seria a sua interação? O que que você faria? Você vai ter aquele momento jacaré do pica-pau, aquele que fica correndo para lá e para cá, balançando as mãos, né? Esse é um momento nostálgico para quem assistia Walter Nets, né, os desenhos do pica-pau. O que você vai fazer? Né? Qual que é a sua... Você se conhece o suficiente? Essa é a questão. Então, abre as possibilidades, reduz as expectativas. Essa era a proposta dessas palestras, provocar nesse sentido. E para quem está vindo e for fazer o curso agora, já tem em mente esse abrir do sentir. Esperar menos e sentir mais. Se tiver menos expectativas, alimentar menos esperanças, prestar mais atenção em você, você vai sentir mais a sua vida. Vai ter menos janela para desequilíbrio resultante da interação imediata de passado com futuro. E vai viver mais o seu presente, que é uma coisa estendida, uma coisa rica, uma coisa extremamente saudável do ponto de vista kármico. Quem tiver a fim então de fazer esse curso na saída, a gente vai fazer um relaxamento agora, conversa com o Moacir, está ali do lado com a pastinha fazendo inscrições ainda, tem algumas vagas, já deixou bem a turma, né? tem mais algumas vagas, quem não fez ainda faz, quem já combinou alguma coisa formaliza sua reserva ali com ele. E a gente tem um curso no dia 1º de dezembro, que é um curso novo sobre Jesus. Então, só para contar, quem gosta de falar sobre Jesus e cristianismo, agora esse curso novo, ele tem um outro enfoque. Eu fiz um curso que gira em torno da história de Jesus, mas colocando ênfase no nosso processo kármico como espíritos que vêm para a Terra, numa possibilidade de interpretação de o que é Jesus, o que ele estava falando quando falava que era filho de Deus, qual que é essa história. Né? E passo abrindo a possibilidade, apresentando os caminhos de falar que Jesus pode ter uma origem espiritualmente como nós, um ET, mas com um corpo com elementos mais fortes de interferência, extraterrestre, eventos ufológicos durante os processos que envolveram a reencarnação de Jesus, inclusive de Maria também. Tem algumas coisas muito interessantes que foram vistas como momentos divinos e podem ser interferências ufológicas. E eu apresento isso nesse curso. Tanto que Jesus falou que ele é um nexo kármico, ufológico e espiritual do planeta Terra. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o processo espiritual da gente aqui e como muitos de nós estão envolvidos até hoje com o processo de Jesus vir para cá. Tá? E a gente costuma falar isso entre amigos, a gente fala que é um projeto. Nós estamos envolvidos numa espécie de projeto. E você pode ou não ser voluntário nele. Né? Em algum momento eu fui voluntário e eu algumas vidas venho sendo lembrado disso. Né? E isso eu vou apresentar nesse curso de Jesus. Então esse fim de ano está bem ufológico. Né? A gente tem agora a imersão. E 1º de dezembro a gente tem o último curso. E depois a gente tem, acho que no dia 6, o sarau. Dia 6? 7. É sábado, é 7, né? É isso, sábado é 7. Tem o sarau no dia 7. E a gente, logo na sequência, encerra. Acho que até aparece no dia 8, né? Encerramento. Oi? 14. Aí é comigo dia 14, né? Porque dia 8 acho que eu não venho. Eu não me lembro, eu não poderia... É, no dia 8 não, dia 7, depois dia 14, tá certo. Dia 8, que seria domingo, não vai ter atividade que eu pensei que ia ter. Mas tá certo, isso a gente tem o sarau e no sábado seguinte, dia 14, eu tenho a palestra de fechamento 2013 e a gente já anuncia o calendário e a abertura das atividades 2014, depois das férias. É, rápido, já estamos, né? Já novembro, meião, né? Semana que vem já é meião de novembro. Atropelando aí. Quem diria, né? O pessoal pensando que o mundo ia acabar no final do ano passado. Ó, acabar não acabou, mudou tudo. Mas não acabou, né? Tá tudo diferente. Tá? Então, só para vocês pegarem essa vibe, né? Sentir essa energia que está agora, de mais um processo. A gente está fechando perto desse Natal. Vai fazer um ano que a gente teve a mudança radical de densidade na relação espiritual e física da Terra, né? Mudou a densidade material da Terra e do sistema solar inteiro. E muita coisa vem mudando e tem coisas que estão se assentando ainda. E por causa dos alinhamentos desse período, a gente vai ter mais um período intenso em dezembro de mudanças de percepção espiritual. A gente já está aumentando agora. Tá? Então... Tem mais um alinhamento forte e de gravidade, né? Os corpos vão alinhar com o campo de gravidade e nós estamos caminhando para mais um empurrãozinho, né? Oi? Não é porque caiu perto do Natal, foi, né? Fazer o quê? Não, viva Mitra! É, não, não. Natal é Mitra, né? Não é Jesus. Jesus foi em março, né? O pessoal fala. Alguns dizem até que foi em setembro, às vezes foi em março mesmo. Mas o que tem a ver agora é... Oi? Foi o que eu falei já. A gente tem mais estímulos, mas ao mesmo tempo mais difícil controlar. Tá? Você percebe muito mais coisa, mas está mais difícil focar. Então você tem mais força de vontade, mais tranquilidade. Tá? Como a gente está ficando mais... Porque você vê, está mais fácil se alterar emocionalmente. Aí você perde o controle. Se você não se alterar emocionalmente, está mais fácil ver. Tá? Logo que passou o final do ano passado, no começo desse ano aqui, minha clarividência ficou meio selvagem, assim. Eu estava tendo dificuldade de controlar. Qualquer coisa que eu via, se eu desse uma alteraçãozinha nas emoções, perdi o controle. Ou abria ou fechava. Ou abria a ponto de eu perder o controle espacial, ficar sem equilíbrio. Sim, dá a sensação de tontura. Ou, por outro lado, fechar e eu demorar para abrir de novo. Só ter reação emocional, e está mais fácil reagir emocionalmente. Agora não vai ser tão forte, porque a gente já está na curva. A pancada foi 21 até 23 de dezembro do ano passado. Esse processo agora é só uma parte do alinhamento que vai se repetir, o grosso não vai, né? Ou seja, aquele alinhamento mais concentrado lá que você vai repetir, só com, não vai ser tudo, vai ser só uma parte. E a gente está passando por um processo de aproveitar e dar mais uma sutilizada. Então, pode sentir que está começando hoje, por exemplo, para quem está atento, nos últimos dias já está ficando mais sensível, né? Hoje à tarde eu consegui, assim, foi difícil, eu estava preparando a minha energia para essa palestra e tinha um pessoal fazendo uma atividade aqui que tem grupos de energia. E eu senti o trabalho daqui, eu tive que me desconectar para poder me focar no que eu estava fazendo. Eu estava repassando meu material e já no pique do curso da semana que vem, que é uma coisa que requer um pouco de concentração, eu tenho que aproveitar todo o momento que eu tenho para manter o foco. E eu pensei, nossa, mas tá, por que eu estou com dificuldade de desconectar? Né? Que eu queria isolar um pouco, não precisava, só estava andando com o trabalho, não precisava ficar, porque eu estou conectado muito forte com o CEF, então o que acontece aqui eu tento sentir. Eu pensei, não é, essa semana está um tanto mais sensível que a semana passada. A sensação é que está mais próximo, né? Pode falar.
Pelo aspecto físico, assim, dos últimos, tem alguma coisa que supera a natureza? Porque eu vi uma frase assim, que a natureza é a representação do todo da Terra. Aí eu pensei, será que tem algum mundo que supera a fusão de dois animais, do raio de um animal, ou os próprios animais?
Eu estou tentando entender a sua pergunta. Dos UFOs ou dos ETs, está falando?
Dos ETs,
tá. É que o UFO é a nave, você está falando de algum objeto voador identificado. Cara, aquele exemplo que eu acabei de dar. Então, pensa diferente. Pensa que nem toda vida segue as regras da biologia. Tá? Aqui na Terra, a gente já tem seres que reencarnaram aqui, e quando pararam de reencarnar, continuaram aqui. A gente tem uma narrativa interessante. Você encontra isso em livro, infelizmente só está a citação disso com mais obviedade no livro do Yogananda, do Autobiografia de um Yogi. Ele cita que o mestre do mestre dele tinha um mestre, olha só, né? O mestre dele foi o Yukteswar, e o mestre do mestre do Yukteswar era um cara que ele chamou de Babaji. E esse cara, ele não reencarna, ele faz o corpo aparecer. O fato dele aparecer um corpo significa que ele tem órgãos internos? Ele aparece materialmente. Ele interage com as pessoas. Ele fica... fica tangível. Ele realiza o corpo como matéria. Isso significa que ele tem órgãos internos? Ele precisa de coração, precisa de veias? Ou ele só cria uma casca? A gente não sabe. Ninguém nunca fez uma ressonância no Babaji. Mas, em teoria, se um cara que reencarnava na Terra, reencarnou na Terra algumas vezes, aparentemente, não sei se isso é fato, dizem que ele reencarnou na Terra, se ele realmente teve um corpo aqui, e depois ele chegou num ponto em que ele conseguia, passou a fazer isso sem precisar reencarnar, o que que impede de ter qualquer forma? E se um cara daqui faz isso, alguém que está num planeta em que a densidade da matéria é menor do que a da Terra, ele pode, para existir, ele pode usar o campo gravitacional do planeta para focalizar a sua construção de corpo, mas ele pode não precisar de reprodução biológica. Ele pode ter uma forma que é só uma convenção planetária. Você entendeu? Então, não é uma questão de superar a natureza. Essa é a natureza da onde ele se manifesta. Então, tenta não limitar a natureza, a biologia e a Terra. A natureza que a gente entende hoje é só um aspecto. A gente sabe, por exemplo, que o vácuo, o vazio absoluto, tem potencial de ser qualquer coisa. E, aparentemente, a única coisa que separa a não existência no vácuo, da existência de algo no vácuo, é a atenção da consciência, é o observador. Tem um nível microscópico, a matemática não fez isso, a gente tem uma coisa chamada de turbulência no vácuo. É um potencial de ser qualquer coisa. Então, algo que não está na tabela periódica, se for sentido por alguém que tem atenção suficiente no vácuo, vai passar a existir. E naquela região do espaço em que isso acontecer, aquilo vai ser parte da natureza simplesmente porque aconteceu. Mas não vai ser algo comum na natureza da Terra. Quando você fala em natureza, tenta pensar que a da Terra é só um aspecto limitado por essa experiência no espaço-tempo. Então muda um pouco o ponto de vista. Tá?
Aqui eu vi essa frase relacionada de alguém que comenta sobre os outros, ou sobre o
Isso é um ponto de vista muito religioso, extremamente religioso. Isso daí parte do princípio que a Terra é o centro do universo. Isso é uma coisa religiosa. É. Essa frase tem um tom religioso.
É um pouco assim, que os genes, tudo que possa existir no universo tem um pouco na Terra.
Então, isso daí falta. Mas quem fala isso não conhece nem ciência. Se você olhar a tabela periódica, pega a tabela periódica. Todas as possibilidades estão preenchidas. Ali tem tudo que a gente já detectou na Terra, está na tabela periódica. Tudo que a gente detectou aqui. E tem combinações de órbitas que a gente não tem. Significa que não existe no universo, ou seja, não está presente na Terra no momento. Sacou? Então isso já mata. O fato de você ter, de você pular possibilidades da tabela periódica, você ter vazio na tabela, a parte de baixo é toda vazia, né? Tem dentinhos, né? Por que tem vazio na tabela periódica? Simplesmente porque na nossa realidade, do jeito que aparece aqui, nessa densidade, nessa relação espaço-tempo, aqueles materiais não são estáveis. Você muda um pouco a gravidade, certos materiais ficam estáveis. Eu até comentei que a gente está conseguindo montar uma manifestação nova de carbono, que é o grafeno. É o mesmo carbono velho de guerra, mas que a gente não conseguia estabilizar uma formação hexagonal plana do carbono. A gente só conseguia fazer a estrutura quando é tridimensional. A gente conseguia fazer o carbono estabilizar bidimensionalmente. A gente conseguiu fazer poucos eventos nos últimos anos em laboratório e ficava instável. De repente, depois da mudança de densidade em dezembro do ano passado, simplesmente o grafeno começou a funcionar direito. O custo de produção de grafeno caiu. Já vinha melhorando nos últimos 3, 4 anos. De repente, usando a mesma técnica que se tentou 10, 11 anos atrás, a partir do ano passado, ficou super fácil. Toda vez que você tenta, dá certo. Os caras começaram a fazer grafeno simplesmente diluindo o carbono em um solvente volátil, deixando secar, fica o grafeno na superfície. Está ridículo de fácil agora. Os caras estão pondo grafeno em tudo. Essas telas novas, touch, estão usando grafeno, tecidos usando grafeno, estão usando bateria flexível com grafeno. Daqui a pouco, dentro de 3 anos, a maior parte da tecnologia de semicondutores vai usar grafeno em vez de usar silício. Isso é uma coisa fantástica, porque não dava certo. E começou a dar certo e ninguém sabe por quê. Não foi refino de tecnologia. A natureza mudou. E antes, isso não era uma possibilidade viável na Terra. 60 anos atrás, o grafeno era impossível. 12, 15 anos atrás, ele começou a acontecer em experimentos de laboratório. Um ano atrás, ele ficou fácil de produzir. Com a mesma tecnologia. Sacou? Então, esse tipo de afirmação é uma afirmação extremamente teológica e geocêntrica, colocando a Terra no centro do universo e Deus Pai, um Deus Criador. Se você abre essa possibilidade, essa frase não funciona. Na natureza que a gente tem aqui, a gente tem um monte de limitações. A gente não consegue fazer combinações químicas que deveriam funcionar. É só você pegar um físico e um químico, botar eles para conversar sobre molécula. O físico pensa as moléculas possíveis na matemática e o químico fala que o físico é louco, porque na natureza aquilo não funciona. O físico está pensando em termos cósmicos, o químico em termos práticos. Molécula de físico raramente funciona na química. grafeno era um caso que não foi pensado na física e não funcionava na química. De repente passou a funcionar. O que é que mudou? A natureza.
Eu vi o livro do lado bem visual, mesmo. O ser revolvendo ali se difere muito dos seres que existem, uma fusão ou uma meta, o ser completamente diferencial da imagem meta. Então, estou falando também do aspecto visual. Né? Sou bem ligado, assim, muito que a gente cria, não vai reproduzir um ET, fazendo uma fusão, né, de dois animais, uma quimera.
Concordo. Assim.
Então,
hoje.
Também pelo aspecto visual.
Sim, assim. Hoje eu penso da seguinte maneira: a gente consegue perceber aquilo que está dentro dos nossos limites de entendimento. Algo muito diferente a gente não consegue nem entender. Aquele exemplo que eu estava dando de me mostrarem aquele ET no plano espiritual, eu acho que ele mostrou para mim algo que sai justamente desse raciocínio. É algo que não é uma combinação de coisas que eu tenho na natureza, é algo que eu não sei nem nomear, porque foge das minhas referências. Entendeu? É aí que chega. Eu acho que a gente só consegue sacar quando a gente monta a quimera para interpretar. Então, os povos antigos, por exemplo, se você pegar os nativos norte-americanos e alguns sul-americanos, disseram que eles foram visitados pelo povo formiga, que alguns vieram das estrelas e alguns saíram da Terra. E o desenho do povo formiga é o que a gente chama hoje de Grey. Por que eles falam povo formiga? Porque eles viam a cabeça grande e o corpo mais redondinho embaixo, e os braços e perna comprido que nem uma formiga. E aparentemente os caras usavam capacete, né, alguma coisa também, em algum momento tinha anteninha. Então para os caras era formiga, povo formiga. Foi o que eles conseguiram entender. Hoje você olha aquilo, você fala que é um Grey, vê que ele é antropomórfico, o cara com ele, mas você não vai chamar de formiga. De repente, pode ter alguma aparência, alguma coisa que a gente não reconheça, detalhes que a gente não reconheça. São coisas que não fazem parte do nosso repertório de memória visual. A gente ignora. Se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo você ler material na parte de filosofia da ciência. A gente tem um autor que trabalhou com isso, chamado Thomas Kuhn. Ele propõe um experimento, inclusive, que é a teoria do limite da percepção, que é dos paradigmas, né? Isso já é conhecido desde o tempo dos gregos, mas ele propõe que o cientista, o experimentador, está limitado por aquilo que ele já conhece. E ele fez um experimento simples com cientistas. Ele mandou fabricar um baralho adulterado. Algumas cartas de naipe vermelho foram pintadas de preto. E algumas cartas de naipe preto foram pintadas de vermelho. E ele mostrava as cartas para as pessoas falavam que carta que era. E ele mostrava bem rápido, primeiro um quarto de segundo, depois meio segundo, três quartos de segundo, um segundo e meio, dois segundos. E foi mostrando as cartas separadamente. Teve gente que simplesmente, até a exposição de dois segundos, olhava uma carta com o naipe, o desenho, com a cor errada e falava um naipe parecido da outra cor. Então, por exemplo, o cara olhava ouro pintado de preto, falava que era espada. Mesmo ficando dois segundos olhando para a carta, ele não conseguia ver o desenho, só via a cor. Porque a cor tem um impacto mais forte, mais fácil de identificar de longe. Então, a distância de 1,10 m, ele mostrando as cartas, as pessoas falando que naipe, de que carta que era. Ah, isso aí é um valete de espada? E na verdade, não. Era ouro pintado de preto. A realidade daquele cara era diferente da realidade do examinador. Para ele, ele falava com certeza. A hora que foi exposto por 5 segundos, aí o cara viu. Não, mas essa carta está com defeito. Está errado, o desenho é de ouro, mas está preto, não está vermelho. Sacou? Então, se ele está vendo uma experiência, ele vê uma coisa, chama de outra. Então, se a gente vê uma coisa que me lembra uma parte de um bicho, uma parte de outro, para mim vai ser uma quimera. Mas aquilo pode não ter relação nem com um nem com o outro, mas é o mais próximo que eu consigo chegar. Então, uma coisa para a gente pensar. Isso significa o quê? Que há toda a percepção, todos esses seres estão vinculados às mesmas regras da natureza que a gente. Vamos dizer que a natureza ela é pontual e localizada de acordo com a necessidade do momento daquela experiência kármica. Em cada lugar em que uma civilização se desenvolve, que um povo surge, que uma espécie se desenvolve ou cresce, aparece, você vai ter um conjunto de manifestações da natureza compatível com aquele local, e os espíritos atraídos para lá vão ser compatíveis com aquele momento. Agora, e se isso aparecer num ambiente não biológico, deve ter um tipo de realização também. Tudo bem? Então, essa visão é uma visão que tende ao religioso, fica preso, é reducionista. O universo não está refletido todo na Terra. O que a gente tem aqui é um aspecto compatível com a gente. Não espero mais nem menos que isso. Simplesmente é o que eu sinto agora. Isso aqui é compatível comigo. Tenho certeza que tem lugares em que as perspectivas são mais limitadas? Tenho? Não. Tenho certeza de que tem um lugar diferente? Não. Eu tenho impressão. É o máximo que eu posso ter. Impressão e opinião. Certeza eu não vou te dar. Porque eu não tenho. Tá bom? Vamos fazer um relaxamento antes de ir embora? Vamos ver se o nosso amigo Poltergeist aqui vai funcionar? Vamos sair som, né? Desligando a cor. Funcionou? Podem. Gente, acende a verdinha, por favor. Se vocês cruzarem braços e pernas, fecharem os olhos. Se alguém ainda não desligou o telefone, por favor, desligue o telefone. Se você não tem certeza, desligue o telefone. Se você acha, mas não sabe direito, desligue o telefone. De olhos fechados. Tente ficar em silêncio. Sinta a sua respiração. Quando você fica quieto, você percebe às vezes que o corpo está tenso, alguma coisa, ou a roupa está incomodando. Aproveita para espreguiçar, se alonga, estala os ossos, boceja, se coça. Faz suas pazes aí com esse momento. Respira fundo, solta um suspiro gostoso, relaxa os ombros, relaxa o corpo. Mantenha a mente focada em simplesmente sentir a respiração, acalmando a mente e ouvindo a música. respiração. Sinto o ar fluindo por você. Tente sentir a energia da vida fluindo pelo seu corpo. Se facilitar, sinta que a energia da vida flui com a respiração. Mas se você já está se habituando a sentir energia vital, sem ficar apenas imaginando, se você conseguir sentir, sinta do seu jeito. Tem gente que sente energia vital como vibração, tem gente que sente como calor, tem gente que sente como frio, outros sentem como movimento, tem gente que sente como um fluxo. Não importa o jeito que você sente, seja como for, simplesmente foque, preste atenção, focalize nessa sensação, torne isso o seu sentir principal, o foco do seu sentimento. Sinta-se vivo, sinta o fluir da energia vital. Você sente como luz, sem imaginar, mas você sente como luz, fortaleça isso. Mas sem imaginar, sentindo. Amplificando a sensação. Com atenção, com a vontade. Lúcida, as emoções se abrandando, silenciando, o corpo relaxado, sinta-se vivo.
sinta a sua energia. Sinta a respiração em harmonia com a sua energia. Preste atenção em você. Sinta a sua força vital ficando mais nítida, a sensação de vida aumentando. Seja qual for a sensação em que você focaliza, ela vai ficando mais intensa. E ela se espalha pelo seu corpo. Sinta que ela se mexe, como se estivesse rodopiando por dentro de você. A sensação vai ficando mais forte e vai se espalhando. E você sente essa energia não fica só contida nos limites do seu corpo, ela vai além da sua pele e ela envolve o seu entorno. Ela vai se expandindo gradativamente até ocupar todo o volume ao seu redor, no alcance dos seus braços estendidos, toda a sua aura. É o limite da sua manifestação espiritual. E essa energia vital foi por todo o espírito, corpo espiritual e aura. Energia fluir, fica mais intensa. Você vai se sentindo mais em paz, sua mente mais tranquila, em silêncio. Sua respiração ritmada, serena, acerta o passo do seu fluir da energia. Você vai sentindo essa energia fluindo além de você, além da matéria, por todo o percurso da aura e banhando tudo e todos ao seu redor, envolvendo quem está no campo áurico, e essa energia irradia para além. Não importa a sensação que ela te causa, ela é capaz de ser irradiada para além dos limites da aura e tocar tudo e todos em volta. O ambiente vai sendo banhado pela sua energia. E você sente a energia de todos, de cada um, permeando você. Tente se abrir para outras sensações e sinta que elas te completam, te fortalecem e intensificam a sua sensação de vitalidade. Você vai ficando mais vivo, mais lúcido. Enquanto irradia, compartilha e aceita o irradiar e compartilhar de cada um ao seu redor. Sinta-se em paz, com carinho, com respeito. Respeito por você, pelo ambiente, pela energia de cada um, para quem você irradia a sua energia e que irradia a energia para você. Em alguns pontos em que as auras se encontram, em que as energias se tocam, se abrem passagens. Aqueles que estão andando por aí, procurando um caminho, procurando a sua passagem, olhe em volta, vê qual passagem está brilhando para você, passa por ela. Não importa quem está se sentindo encarnado ou desencarnado, não importa compartilhar. Por que você acha que veio parar aqui? Segue para a passagem que está chamando sua atenção. Passagens vão brilhando, piscando e vão voltando a se fechar. Quem tinha que passar já passou e os últimos estão passando agora. Quem ficou, sinta a própria energia, sente o compartilhar. É como o vento levando uma nuvem. As energias, as sensações atravessam você com mais intensidade. O ambiente vai ficando mais nítido. As sensações fluem com mais clareza, intensidade. você se sente mais vivo. A mente mais calma e clara. As emoções brandas e harmoniosas. Sua respiração refletindo na sua vida. Seu momento de paz. Vai sentindo que a energia, a força vital que você sente, do jeito que você sente, vai se focalizando mais dentro de você, somada com as energias que você sentiu irradiadas dos outros. Mas agora você para de irradiar, você sente que a energia não mais te atravessa com tanta força, e ela vai sendo recolhida para dentro dos limites do seu corpo. Você irradia a vida por dentro do corpo. Foco no corpo. Sua aura nítida, mas irradiando para dentro, para você, para o corpo, para sua interação espírito-corpo, para você como espírito dentro do corpo. Interpenetrado ao corpo. Você vai sentindo em harmonia forte, com as emoções brandas e a energia fluindo. Você sente o seu corpo saudável. É um momento de auto-reparação, um momento de cura interna, de paz, saúde física, mental e espiritual, fluindo por você. Sente a vitalidade na respiração. O seu corpo vivo, sua atenção focada em você. Vai se sentindo em harmonia com o corpo. Foco na respiração do corpo, com fluxo de energia vital. Você sendo um com o corpo, em paz, em harmonia, com saúde. Você vai voltando a atenção para a sensação física. Sente o corpo. Sente a posição do corpo. Vai voltando a se mexer lentamente. Respira fundo. Quando der vontade, suspira, espreguiça, boceja. Vai sentindo o corpo em paz e aos poucos voltando a atenção para o ambiente que a gente acabou. Pronto, pessoal. Tô apagando. Obrigado. Tudo bem? Certinho? Foram 20 minutos de exercício. Parece que foi mais, né?
20 minutos. A gente começou, era umas 5 para as 9, são em 9h20, são 9h17, uns 22, 23 minutos. Belezinha? É, às vezes eu preciso falar mais diretamente com os espíritos. Então, eu estava falando porque tem alguns que não escutam telepatias, tem que falar, né? Se eles não tiver energia física de fala no ar, eles não sentem a fala. E tinha alguns aí procurando, geralmente eu, quando eu falo, né, que está abrindo a passagem, vai fechar, mas para coordenar o trabalho físico com a energia de vocês e os amparadores. Mas hoje eu precisei falar mesmo porque tinha uns perdidos, que não sabiam o que era para fazer. Às vezes o cara vê, começa a dar uns brilhos, o cara fica com medo. Em vez de ir na direção, ele vai na direção oposta, né? Ela veio na aura de alguém, se você não dá o toque que ele tem, é a luz, vai pra luz, né? O cara volta na aura de quem veio, né? Ou em outra, né? Porque às vezes você tem, que nem fazer baldeação de metrô, né? O espírito chega na hora de um, vai embora na hora do outro, né? Interessante, de vez em quando tem um espírito que estava na zona leste, vai pra zona sul, tem, né? Pra linha vermelha, pra linha azul, essas coisas. É. Mas acho que foi tranquilo. Engraçado que eu não sei se vocês sentem, mas à medida que os caras vão passando e depois quando fecha os portais, o padrão de energia muda imediatamente, assim. Para mim é muito rápido. Não sei se é porque eu estou vendo, né, acontecer, mas a sensação é que muda a energia. Naquele momento deu uma acalmada, parece que... Sabe quando parece que alguém, você está num ambiente, você não percebe que tem uma... De repente alguém desliga a geladeira. Que nem parece quando desliga o bebedouro aqui. Está aquele... De repente, para. Né? A sensação que eu tenho é essa. Parece que tiraram um barulho do ambiente. E era, às vezes, era emoção acumulada dessas entidades junto com as nossas. Aí da ressonância, porque a gente tem muita coisa em comum. Tanto que a gente serve de carona, né? Aí quando você tira uma parte, diminui o efeito de ressonância... de energia comum, ele fica mais quieto. E acho que deu para fazer uma boa mexida. Uma parte do trabalho, se vocês sentiram mexer em vocês, mexeram mesmo. Tá? Teve uma turminha aí que passou fazendo uns cutucões, né, dando umas apertadas, umas dedadas, umas agulhadas. Faz parte do trabalho, tá? Alguns talvez sintam como se estivesse usando uma bandana apertada ou algo do gênero, faz parte também. Tem algumas coisas que foram mexidas na hora de algumas pessoas, não sei caso a caso por quê, mas eu vi algumas pessoas serem mexidas nesse sentido. Então, faz parte também dos próximos dias. Então, se você vai fazer o curso, talvez fique até o dia do curso, tá? Então, tem uns aparelhinhos extrafísicos aí que estão conectados, né? Acho que precisa começar a fazer download, né? De repente a porta USB é antiga, precisa começar a fazer download antes, né? Plugar alguma coisa aí. Tudo bem? Beleza? Obrigado por terem vindo, espero vê-los semana que vem aí, na sexta-feira, 14h, né, para o nosso curso. Se não, a gente se vê na próxima palestra, que é pulando o sábado o outro. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, até mais. Obrigado.